Voy a hablar un poquito de un otro proyecto llamado Autodefensa o Autodefesa en portugués. Entonces, cuando se pasó las elecciones en Brasil, en el año pasado, con las elecciones de Bolsonaro, la comunidad de entrenadores de seguridad se pasó que teníamos muchas personas, muchos defensores de derechos humanos, activistas, personas que trabajan con medio ambiente, comunidad gay, trans y muchas otras personas que trabajan con personas que están encarceladas, quedaron muy preocupadas con lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, todos los días, las personas de esta comunidad de seguridad digital en Brasil empezaron a recibir un montón de mensajes de personas de todo lo tipo solicitando ayuda, ¿no? Mira, necesito hacer alguna cosa. Ahora no confío más en mi computadora, no sé qué hacer en las redes sociales. Yo quiero salir de Facebook, muy bien, pero necesito de ayuda, ¿no? Entonces, era humanamente imposible 30 personas o 40 personas a ayudar 50 millones de personas, ¿no? Entonces, empezamos a hablar uno con los otros y mira, ¿qué vamos a hacer? Porque no adianta usted pasar mi teléfono para las otras personas, dizer que está ocupada y yo también estoy ocupado con más 40, 30 personas, ¿no? Entonces la idea es hacer un consenso entre la comunidad de entrenadores digital en Brasil, porque una cosa que también estaba pasando era que yo recomendaba, hacía recomendaciones de herramientas y una otra persona hablaba, no, esa herramienta no, utiliza esa otra, ¿no? Entonces las personas quedaban preocupadas y desorientadas porque una persona hablaba una cosa y después hablo con una otra persona y también habla otra cosa, ¿no? Entonces la idea es que era como tener un consenso mínimo de herramientas digitales para seguridad digital, como si mañana una persona llega a su casa y habla, necesito de ayuda, ¿cuáles son las primeras cosas que necesita hacer, ¿no? Entonces, la idea, la primera cosa es criticar la idea de que seguridad es paranoia, y para nosotros seguridad es lo opuesto de paranoia. Paranoia es la no acción, es no hacer nada porque tiene miedo, ¿no? Y la seguridad es hacer alguna cosa, hacer, agir, contraatacar, porque tiene un plano B, tiene un plano de seguridad. Entonces, esa es la primera cosa, es quebrar la idea de que seguridad es paranoia, y si está paranoico, está todo bien. Y eso se pasó en Brasil, después de las elecciones de Bolsonaro, las personas quedaron muy paranoicas, ¿no? Entonces, la idea del portal es autodefesa.org. Entonces, cuando una persona entra en contacto con usted y habla, mira, necesito de ayuda, la primera cosa que tiene que hacer es enviar ese sitio. No necesita de qué tipo de ayuda o qué necesita hacer. La primera cosa es, mira, tiene aquí, acá, algunas recomendaciones de seguridad. Mire ese portal, mire ese sitio y después vamos a hablar un poquito. Entonces, la primera cosa es utilizar Signal. Y acá hay una... ¿Por qué utilizar Signal? ¿Cómo funciona? ¿Cómo instalar Signal? Porque muchas veces las personas comunican por teléfono, por SMS. Entonces, la primera cosa es tener un medio de comunicación más seguro, ¿no? Entonces, acá hay algunas explicaciones de cómo Signal puede proteger usted, o qué puede hacer cuando instala Signal, cómo instalar Signal en Android y iPhone. Cómo habilitar las mensajes temporarias, que es muy importante, y cómo hacer la verificación de contactos, ¿no? Ah, y también otras cosas como la contraseña de travamiento para que una otra persona no utilice su SIM card y cosas así. Bueno. Y después teníamos como, si necesita de una conexión segura, no vamos a hablar de cuál VPN es mejor, utiliza Tor y ya está anónimo, ¿no? Después, necesito contraseñas mejores, si utilizar caracteres Y no más utilizar solo números, estará bueno. No, utiliza un gerenciador de contraseñas, ¿no? También teníamos cómo hacer cifrado de disco. Entonces tenía VeraCrypt, había una polémica si VeraCrypt es bueno, si la licencia de VeraCrypt es software libre o si no es. Pero lo principal es que si tiene Android, si tiene iPhone o si tiene una computadora, un ordenador, si necesita utilizar criptografía de disco. ¿Sí? Y acá hay algunas instrucciones de cómo utilizar en Linux, en Mac, Android y iPhone. Bueno, acá tenemos Tails. Entonces, si una persona habla, mira, ya sé disso todo, pero necesito de un sistema operativo más seguro. Entonces, acá ya tenemos una introducción de Tails, ¿no? Y por fin, tenemos otros proveedores activistas para una persona tener un correo cifrado, un correo seguro. Mira, acá está Inventate, sí, muy bien. E também temos todos os outros provedores de tech radicais para as pessoas criar contas de e-mail, de correio eletrônico. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é que muitas pessoas falam, ah, muito bem, ferramentas são boas, ferramentas funcionam, mas necessito de mais coisas sobre segurança, necessito compreender o que é segurança. Então, acá temos o segundo passo, que é o guia de autodefensa. O guia é um guia nosso, nós outros que compilamos esse guia. Então, tem como uma introdução básica dos conceitos de segurança, que segurança é o oposto da obscuridade, segurança é transparência. Temos um checklist de segurança, coisas para fazer como backup, cópia de segurança e outras coisas. O que fazer com telefones celulares, como os grampos, las escuchas telefónicas es posible. Y bueno, también tiene cómo hacer talleres de seguridad con otras personas. Esto ya está documentado. Entonces usted puede mirar, leer la documentación y hacer replicar para su organización cómo hacer un taller de seguridad. ¿Sí? Y acá tenemos también otros manuales de seguridad. Isso é muito importante porque muitas pessoas ligam para você e falam, mira, eu escutei um manual de segurança que falava isso, isso, isso. Não? Então, se acá temos manuais de segurança que a comunidade de treinadores do Brasil habla, mira, essas são boas referências, são boas referências. Não é uma coisa que nenhuma pessoa não há revisado, que é um copy-paste de algum lugar. Não? Então, esses são materiais buenos. Então, você tem aqui uma cartilha básica para a segurança de militantes sociais, que é de um movimento em Brasil, um movimento de ocupação urbana. Aqui também tem a Cybersegura, e eu não sei se vocês conhecem, é um coletivo feminista, de outros coletivos feministas, que tem materiais em espanhol sobre gênero, tecnologia, segurança, criptografia e outras cifrado e outras coisas. Acá também há um manual de guia para ajudar as pessoas a compreenderem certos termos. Por exemplo, interceptação de telefone ou criptografia e esse tipo de coisa. Acá tem os mais tradicionais como Security in a Box, que é uma documentação, tutoriales de Tactical Tech. E acá também tem um outro sítio que é o Prison Break, com dicas de segurança, de alternativas a coisas de alternativas para software livre, não? E uma outra coisa que estávamos tentando fazer, mas não tínhamos um consenso, era um portal de suporte. Por exemplo, eu tenho uma necessidade de fazer um cifrado ou de fazer alguma coisa mais técnica, mais específica e necessita de ajuda. Ou então, se eu estou tentando cifrar meu computador, meu ordenador, e isso não estou logrando fazer isso. Então, eu poderia chamar alguma pessoa e fazer uma chala, platicar com uma outra pessoa e assim ter ajuda online. Não? Pero para eso necesitábamos de más personas y también un consenso en la plataforma de soporte. Entonces yo hablé, mira, vamos a utilizar esta plataforma. Y las otras personas, no, esta plataforma no es buena porque utiliza Ruby. Entonces vamos a utilizar una otra plataforma. Entonces se quedó que ahora no tenemos nada, ¿no? Hay una otra... hay un otro material. Entonces, hablé sobre conceptos de seguridad. Acá hay un plano de autodefensa. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Acá. Por ejemplo, usted necesita hacer un threat model. O sea, necesita saber o que está protegendo, contra quais adversários políticos e como você deve fazer essa proteção e quão importante é esse tipo de ativo para sua organização ou para você. Então, teníamos criamos uma spreadsheet para fazer isso para você, que você vai mensurando quão perigoso é uma coisa, quão seguro é um determinado ativo em sua organização, esse tipo de coisa. Acho que não. Entonces hay una sugerencia para que, mira, esta spreadsheet es muy importante y solo de existir en su computadora ya es un peligro. Entonces, tiene un programa para borrar los metadatos de la planilla, de la spreadsheet, para proteger, para usted utilizar de forma más segura. Entonces, tiene acá un inventario que pode utilizar para ser quantas pessoas aí na organização, quantos telefones há, laptops e tudo isso, qual sistema operativo utiliza, e depois aí um modelo de ameaça. Então se acá dados, quais são que tipo de ameaça que há para dados? Aí os metadados não deserrados em uma foto, em um vídeo ou em outro arquivo. Então, qual é a probabilidade de sacarem os metadados desses arquivos? Talvez muito alta, não? Então, se por acaso você deve ser como alto, barro ou médio, sim? Ou mediano. E pode ser isso por probabilidade de um atacante atacar e sacar esses dados. Que tipo de dano pode ser a sua organização? E qual é a sua prioridade? É uma prioridade barra, uma prioridade média, uma prioridade muito alta, não? E que tipo de mitigação você pode fazer? Bueno, pode utilizar software livre, pode usar formatos abertos, também pode utilizar programas para borrar os metadados, também pode borrar caracteres invisíveis, que, por exemplo, as printers, as impressoras, fazem nos arquivos, nos documentos quando estão imprimindo, não? Então, você tem tudo isto para personal, para dispositivos individuais, como ordenador, telefone, tem também para comunicação, também para infraestrutura de tecnologia de informação, tem a parte jurídica, tem a parte de trabalho, por exemplo, se tem uma oficina, quais são as medidas e mitigações que você necessita ter para ter uma coisa mais segura, não? Bueno, e depois aí esta parte que habla sobre a segurança da informação, Por exemplo, as bases de dados de pesquisa, por exemplo, de investigação que sua organização tem, qual é a classificação? É uma base de dados pública ou é privada? Possui cópia de segurança? Onde está armazenado? Está armazenado em la computadora ou está armazenado off-site? Onde está? E quem tem acesso a esse tipo de arquivo? E, bueno, aí tem um montão de coisas. Por exemplo, essa parte aqui habla sobre quem são seus adversários. E você pode colocar aqui qual é a probabilidade de um determinado adversário fazer um ataque contra você. E tem um montão de outras coisas também, sim? Então, sei lá, a ideia é que utilizar essa spreadsheet para falar de segurança com sua organização e também com pessoas que trabalham com você, seja um sindicato, seja uma empresa, seja uma ONG, qualquer pessoa que seja oposição a Bolsonaro, sim? Então, essa é a ideia dessa documentação. Temos um repositório em Git, em ACAB, / autodefesa, sim? E é isso. Dúvidas?
Sim. Todo esse projeto se desenvolveu da forma que estava Bolsonaro ou estava incubado?
Uma parte do projeto já estava pouco antes, por exemplo. Esta parte de guia já estava escrita um pouquinho antes, mas em lo momento revisamos parte do conteúdo e publicamos tudo, todo. Pero la parte de la spreadsheet, de lo sitio, de todo, se passou em como em um mês.
Hace un mes.
De outubro do ano passado a dezembro. Então se começamos a necessitamos fazer coisas. Porque a ideia era que menos pessoas contactassem diretamente nós outros e utilizassem os sítios e os recursos para se auto-organizar. Sim.
Está em outro idioma, a batalha.
Como?
Está em outro idioma, a batalha.
Não, porque é dirigido para Brasil, para Bolsonaro, mas se vocês necessitam adaptar, é software livre, pode copiar e fazer traduções. E está em Git.
En caso de fascismo, ¿podemos traducir a estos?
Sí, ya estamos en medio de él.
Sí, Git clone antifascista. Entonces, creo que es eso. ¿Más alguna duda? Bueno, gracias.